Senhoras e senhores deputados, uma boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa reunião. De acordo com a nossa ordem do dia, hoje temos um conjunto de audições no âmbito do Decreto-Lei 96/2013, de 19 de julho, que estabelece o regime jurídico aplicável às ações de arborização e rearborização com recurso a espécies florestais no território continental. Como sabem, este ainda não está concluído o conjunto de audições que temos neste contexto. Há pelo menos mais duas audições que estão ainda por realizar, a última com o Sr. Secretário de Estado das Florestas e uma outra que estava prevista para hoje, que era com o Baldio de Outeiro, que não respondeu, e portanto estamos também a aguardar para saber se conseguimos ou não fazer ainda esta audição em tempo útil. O conjunto destas audições, como se recordarão, eram de 25 entidades, organizações, agentes individuais que os diferentes grupos parlamentares resolveram em consenso convidar, e em particular aos nossos convidados de hoje, queria agradecer a vossa presença, dar-vos nota da forma como têm decorrido estas audições e propor-vos também a forma como ela vai decorrer hoje. Trata-se de uma audição para uma matéria que todos nós conhecemos. Tratando-se de uma apreciação parlamentar que foi requerida, os diferentes grupos parlamentares têm interesse, seguramente, em ouvir os nossos convidados em algumas questões distintas e concretas, e portanto eu vou dar a palavra primeiro aos grupos parlamentares para poderem fazer uma intervenção e suscitarem as questões que muito bem entenderem, dando a cada um deles um tempo de 5 minutos para intervir, e darei depois aos senhores, a cada um das organizações ou a título individual, cerca de 10 minutos para poderem responder àquilo que forem suscitados e poder eventualmente também acrescentar alguma informação útil que queiram acrescentar. Ainda assim, sem prejuízo da intervenção que aqui fizerem hoje, é do interesse também da Comissão que qualquer documentação adicional que queiram fazer chegar, que ela possa ser distribuída pelos diferentes grupos parlamentares, e portanto creio que é este o enquadramento necessário para perceberem também como é que vão funcionar os nossos trabalhos. Assim sendo, e pela ordem que aqui tenho, queria cumprimentar o Sr. Engenheiro João Soares, que aqui, mais o Sr. Engenheiro Amândio Torres, que aqui se encontram a título individual. Queria cumprimentar a CNA, a Confederação Nacional da Agricultura, o João Diniz e o Baltazar de Almeida, e a Federação Nacional de Baldis, a Baladi, com o Sr. Armando Silva, Presidente, e o Engenheiro Pedro Miguel Gomes, que aqui se encontram também. Uma vez mais, uma boa tarde a todos, muito obrigado por terem vindo. Vou dar a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Maurício Marques. Maurício Marques, faz favor.
Boa tarde, Sr. Presidente. Começo naturalmente por saudar e agradecer aos convidados a oportunidade que nos dão de apreciarmos o diploma em apreço. Dada o conhecimento sobre a matéria das entidades e das personalidades aqui hoje presentes, eu vou-me dispensar de revelar a importância da floresta. Sei, contudo, dizer de que, de acordo com o inventário florestal, nos últimos anos temos visto que a área dos incultos tem aumentado significativamente. Ou seja, algo se passa para que efetivamente algumas áreas, nomeadamente as áreas ardidas, fiquem incultas e a área de matos tenha aumentado consideravelmente, sendo que obviamente também isso é prejudicial aos incêndios. Mas obviamente que não é esse o tema hoje dos incêndios que aqui nos traz, nem tampouco tanto o ordenamento florestal, que esse é no outro âmbito. Aqui hoje, o que aqui hoje nos traz é justamente o regime jurídico das arborizações e rearborizações. E, tendo em conta que estamos a apreciar um decreto que já está em vigor, embora tenha relativamente pouco tempo de implementação, eu gostaria de perguntar às entidades aqui envolvidas o que é que se consideram que este diploma em apreço vem ou não desburocratizar o processo de arborização e rearborização. Ou seja, queria perguntar, e gostaria que nos ajudassem, a saber se ele pode constituir ou não um incentivo a aumentar as áreas florestadas, em detrimento dos incultos. Porque sabemos também que a floresta portuguesa tem uma potencialidade ainda grande, não está completamente aproveitada, e, portanto, este aumento dos incultos, obviamente, que nos preocupa. E por isso queria pôr esta questão. Depois, outra questão que gostaria de colocar é se consideram ou não benéfico que a concentração de processos administrativos numa única entidade é ou não benéfico, ou seja, se facilita ou não facilita a vida do promotor florestal, ou seja, da pessoa que quer investir na floresta. Por outro lado, queria também perguntar se a revogação de, como sabemos, já havia legislação diversa sobre esta matéria, muita dela é revogada, e portanto queria perguntar se consideram oportuno ou não oportuno este diploma nessa matéria. E por outro lado, queria também saber se efetivamente, provavelmente já tiveram ações de arborização e rearborização no âmbito deste diploma, e se no concreto foi ou não foi mais facilitada a vossa intervenção. Por último, não vou passar ao largo de uma questão que tem vindo a lume e que tem sido sucessivamente levantada, nomeadamente na opinião pública e eventualmente com alguma paixão. Tem-se dito que este diploma vem facilitar a cultura ou arborização e florestação de uma espécie florestal que é o eucalipto. Porque há aqui muitas entidades nesta matéria que eu lhe reconheço competência para falar sobre o tema, queria perguntar se efetivamente consideram que este diploma vem implementar a produção de eucalipto. E, por outro lado, queria perguntar se efetivamente consideram que o eucalipto é, digamos assim, uma espécie tão nefasta, que tem efeitos tão nefastos para a floresta portuguesa e também para a nossa economia. Porque também sabemos que, e tem vindo a lume isso, ou notícias de que as áreas ocupadas com o eucalipto são, depois de ele retirado, permitem fazer culturas, inclusivamente agrícolas. Por outro lado, queria também perguntar, e dada a viabilização que tem sido feita nos últimos anos do eucalipto, e eu não quero aqui defender o eucalipto, mas gostaria que estas entidades que aqui estão o possam fazer com plenitude, queria perguntar se efetivamente, e porque estão aqui pessoas que conhecem muito bem o interior, eu também, como também provavelmente saberão, sou do interior, e queria perguntar se efetivamente algum rendimento florestal que alguns pequenos proprietários no interior têm, qual é a espécie, digamos assim, que lhe assegura alguma rentabilidade económica aos investimentos que fazem e pequenos investimentos. Ou seja, nós estamos a falar de alguns pequenos proprietários que têm pequenas parcelas e queria também perguntar qual é a espécie florestal que eventualmente lhe pode garantir alguma rentabilidade dos investimentos florestais que vão fazendo nas suas localidades e se isso ou não contribui para o despovoamento do interior. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Miguel Freitas, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente gostava de começar por cumprimentar os nossos convidados, pessoas que naturalmente darão um enorme contributo para este nosso debate, são pessoas que conhecem bem na prática aquilo que estamos aqui a debater. Eu tinha 4 ou 5 questões para vos colocar muito concretamente sobre esta matéria do regime de arborização e rearborização. A primeira é se acham que facilita este debate o facto de termos aprovado um decreto-lei de arborização e rearborização antes de termos aprovado a Estratégia Nacional da Floresta, de termos feito a revisão dos PROF e de termos aprovado o quadro de financiamento 2014-2020. Se acham que o facto de termos avançado, em primeiro lugar, com a aprovação desta legislação sobre o regime de arborização e rearborização, no sentido de a simplificar, esse era o grande objetivo, se isso, de facto, não passou uma mensagem, que mensagem é que, do vosso ponto de vista, passou o facto de termos feito, do nosso ponto de vista, a inversão na aprovação, na prioridade que tínhamos do ponto de vista legislativo em matéria florestal. Segunda questão. Se consideram que as salvaguardas existentes neste decreto-lei, nomeadamente o facto de as rearborizações ou arborizações para áreas inferiores a 2 hectares terem que ser feitas sem autorização prévia para terrenos onde haja rearborizações com a mesma espécie, ou terrenos onde nunca tenham sido feitas nenhuma arborização, ou não serem em áreas protegidas, ou não terem tido um fogo nos últimos 10 anos, são salvaguardas suficientes ou não para evitarmos aquilo que é a grande crítica a este diploma, que é a simplificação no sentido de aumentar a área de eucalipto em Portugal. Terceira questão. Se consideram que existe ou não uma incapacidade por parte dos serviços florestais para fazer uma fiscalização após a decisão de plantação, seja ela qual for. Portanto, se neste momento os serviços têm capacidade para fazer essa fiscalização. Quarta questão. Deferimento tácito, 45 dias. É muito? É pouco? É o suficiente? O que é que vos parece, do ponto de vista também dos objetivos desta área? E depois uma última questão, até porque estão aqui pessoas que, insisto, conhecem muito bem tudo aquilo que se passou nos últimos 30 anos, nomeadamente em matéria de plantações de eucaliptos. Nós vamos ter, temos hoje, e naturalmente essas áreas vão se alargar, áreas improdutivas de eucalipto. Áreas onde as produtividades são muito baixas. Eu gostava de saber o que é que pensam, o que é que vai acontecer a essas áreas, se há alguma margem para nós fazermos a reconversão dessas áreas de eucalipto e se estas decisões que agora tomamos do ponto de vista deste decreto-lei vai levar que daqui a 10 anos, ou daqui a 15 anos, ou daqui a 20 anos, se repita a situação de termos cada vez mais áreas de eucalipto abandonadas em Portugal.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Manuel Ferreira Isaac, do Grupo Parlamentar do CDS-PP, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar aqui as entidades que são hoje ouvidas. Muitas perguntas já foram feitas, isto quase que temos que repetir, mas eu queria ver se não repetia muitas delas. Tinha aqui também a questão de perguntas e o Sr. Deputado Miguel Freitas já falou aqui algumas, que é o caso, por exemplo, da fiscalização. Sabemos hoje que ainda há muita gente a plantar eucaliptos sem autorização nenhuma, em que não chega ao conhecimento, a não ser que o vizinho venha dizer de sua justiça, não chega ao conhecimento de nenhuma entidade, inclusive as câmaras municipais, dessa plantação de eucaliptos em sítios, muitas vezes, que eu também considero que não deviam de ser feitas. Por isso, eu acho que no novo PDM, portanto, no ordenamento dos novos PDMs, as câmaras municipais também devem ter isso em consideração, não só na plantação de eucaliptos, como nas áreas também a ocupar para outros equipamentos agropecuários. Disse aqui também o subdeputado Maurício Marques a questão de o eucalipto, quase, eu não disse isto, digo eu, mas quase que me visto como uma árvore maldita, né? Uma árvore que destrói tudo à sua volta. Aliás, até se dão exemplos políticos disso, né? Quando alguém destrói à sua volta, chama-lhe eucalipto. Mas é verdade, é verdade. O seu deputado Fernando Marques sabe que eu estou a falar, por isso é que ele está a rir. Tem a ver com o distrito, com o nosso distrito. Bom, isso, sendo isso à parte, dizer que na semana passada, em audição aqui a outras entidades, houve alguém que disse, e com alguma razão, e eu por acaso conheço a zona, de uma junta benevente, um eucaliptal que foi arrancado e hoje é uma grande produção, aquela terra de produção de hortofruticultura na zona de Benavente, e que tem, sem dúvida nenhuma, e fui lá ver, um ótimo terreno para isso. Depois também perguntar, quer dizer, nós falamos aqui no eucalipto, porque é que as pessoas cada vez plantam mais eucalipto? Porque é dentro da floresta o mais rentável? O que é que se pode fazer para tornar a floresta, sem ser a plantação de eucalipto, rentável? As outras espécies, como é que a podemos tornar rentável? Depois também dizer que se a parte do eucalipto, onde foram feitos grandes investimentos em fábricas, em celuloses, em que precisa de matéria-prima. Matéria-prima é essa, que se não existia cá, tem que ser importada. Isso também tem um fator de desemprego, se isso não for feito. Eu sei que tem que haver aqui um bocado de bom senso nestas coisas, para haver aqui racionalidade entre todas as áreas, porque umas não se combatam com as outras. A questão de se deve ou não também aproveitar o parcelário agrícola, que tem sido nestes últimos anos, e acho que uma boa ferramenta para se aproveitar na parte florestal, se entendem que deve ou não o parcelário agrícola ser uma ferramenta a aproveitar na questão do ornamento da floresta. E perguntar também que tipo de proprietários é que investem na floresta. E os novos proprietários que queiram investir na floresta, que futuro têm na parte da floresta, e quando vão perguntar que tipo de plantação o devem fazer, o que é que os senhores pensam, o que é que os senhores diriam a um jovem agricultor que quisesse investir na floresta? Que fosse fazer que tipo de floresta? Pinheiro? Árvores autónomas? Eucalipto? O que é que os senhores aconselhavam a alguém que o quisesse fazer, principalmente os jovens agricultores?
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado João Ramos, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, queria começar, por em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, cumprimentar os nossos convidados e agradecer a disponibilidade de nos ajudarem a refletir sobre estas temáticas. O PCP foi o autor da apreciação parlamentar que nos permite hoje estar aqui a discutir estas questões, por isso solicitávamos uma apreciação, já foram colocadas muitas questões, mas solicitávamos era uma apreciação geral relativamente a este documento, porque, como sabem, no âmbito da apreciação parlamentar, os grupos parlamentares podem propor alterações ao decreto-lei ou, inclusivamente, a cessação da sua vigência, e por isso, no âmbito daquilo que for a nossa discussão e a apreciação, podemos enverdar por estas alternativas. Dizer também que agora fala-se muito em consensos, é muito hábito falar nos consensos, ainda foi o Sr. Secretário de Estado das Florestas que veio apelar a um consenso entre o PSD e o PS sobre estas matérias. Vale a pena lembrar que as matérias florestais foram daquelas que sempre colheram muito consenso aqui na Assembleia da República. Infelizmente os consensos, esta questão prova de que não é preciso só consensos, também é preciso vontade política e é preciso implementar aquilo que depois é decidido no terreno. Relativamente ao projeto, ao decreto-lei que está em discussão, já ouvimos aqui ao longo destas audições que fizemos a questão da importância para a simplificação dos processos, o facto de juntar, de concentrar o tratamento dos processos apenas numa entidade, no ICNF, que também facilita, mas também já ouvimos no âmbito desta simplificação que ela não é igual para todos. Por exemplo, as espécies autóctones, a plantação ou urbanização de espécies autóctones é agravada por este decreto-lei, era de antes mais simples e agora sofre aqui algum agravamento. Nós temos algumas interrogações relativamente a ele, nomeadamente relativamente à eliminação de exigências de caráter ambiental, à questão dos diferimentos tácitos, que compreendemos colocar algum ónus na parte do Estado no sentido de apressar os processos, mas o que tememos é que diferimentos tácitos possam levar a que haja um aumento de grande florestação sem planeamento, até conhecendo aquilo que são as capacidades de resposta das estruturas do Ministério, que têm vindo a ser espoliadas dos seus funcionários, e acima de tudo uma preocupação muito grande com a revogação de legislação que estava em vigor e que tinha vindo a introduzir alguma limitação ao alargamento das espécies de crescimento rápido. Esta questão já foi aqui assumida no âmbito das audições, é a própria indústria da pasta de papel que diz que assume, sim senhora, esta legislação o que faz é tratar o eucalipto da mesma forma que todas as outras espécies florestais, e nós entendemos que aí é que está a questão. Esta questão é que deve ser colocada e deve ser refletida sobre ela, se vale a pena e se faz sentido tratar todas as espécies florestais de igual modo, porque aquilo que nós conhecemos é que já nos foi aqui dito que a indústria, por exemplo, a fileira, por exemplo, do pinho tem o maior número de empresas associado e o maior número de postos de trabalho. O setor do mobiliário é um setor importante nas exportações do nosso país. A fileira da cortiça, também sendo Portugal o maior produtor, uma matéria de grande importância para o país, mas contudo nos últimos anos o que temos verificado é que tanto as áreas de sobre como as áreas de pinho estão a reduzir, as de pinho a reduzir drasticamente e as áreas de eucalipto são aquelas que têm vindo a aumentar. Com esta nuance de que as indústrias de pasta de papel, que também são produtoras florestais, têm vindo a reduzir e nos últimos 8 anos reduziram 30 mil hectares naquilo que são as suas explorações, numa clara transferência de risco para os produtores, têm vindo a reduzir os postos de trabalho, nos últimos 8 anos reduziram 900 postos de trabalho, ao mesmo tempo que a sua rentabilidade duplicou nestes 8 anos. E por isso, a questão que nos colocamos é precisamente porquê apostar nesta fileira, neste enquadramento. E depois sabemos que esta alteração que há agora relativamente ao tratamento do eucalipto vem também de encontro àquilo que tem sido uma pressão e tem sido uma reivindicação grande da indústria de pasta de papel no nosso país, que é importante dizer, e dizem os relatórios da CELPA, que apenas 6,7% daquilo que produz é para consumo interno, o resto é tudo para exportação. Por isso não estamos aqui, e a exportação é importante, não estou a dizer que não é importante que o país exporte, mas não estamos aqui a falar de uma questão de necessidade ou de até tratar da autossuficiência que o país precisa em papel. Estamos a falar muito, muito acima disto. E depois, cruzando, não deixamos de cruzar isto, esta, aliás, quem o documento inicial que começou em discussão até tinha um cunho muito maior relativamente às respostas que se pretendia dar, este acabou por o que foi publicado acabou por ser menos evidente, esta marca que tinha associada, mas não deixamos de cruzar isto, digo, esta posição do governo com em caminho para terminar, Sr. Presidente, muito obrigado. Esta posição do Governo, por um lado, com o anúncio já feito da vontade ou da intenção de estender as áreas de produção florestal aos perímetros de rega, quando Portugal tem um déficit elevadíssimo, por exemplo, em cereais, ou ainda tem um déficit muito grande em carne, por exemplo, só para dar 2 exemplos. E depois também a intenção de modificar a legislação dos baldios com a vontade que tem havido sempre muito grande nesta matéria. Por isso, cruzamento disto tudo, preocupa-nos muito, e termino mesmo, Sr. Presidente, quando depois falta uma série de matérias que é preciso fazer, os planos de ordenamento ou não estão em vigor ou estão suspensos, a questão da fitossanidade, não há soluções à vista, os problemas com os incêndios e com o ordenamento florestal, e uma questão essencial que é o preço da madeira, que era importante para, porque percebemos que os agricultores façam eucalipto, porque é a rentabilidade que tenham dela. Agora, esta matéria é fundamental mexer-lhe, e para estas coisas não há, nestas coisas não se mexe. Muito obrigado pela tolerância, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sra. Deputada Helena Pinto, faz favor, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os nossos convidados nesta audição e agradecer os contributos que tenho a certeza vêm trazer a este debate. Como sabem, este decreto-lei tem sido objeto de grande polémica e de controvérsia ao nível da sociedade portuguesa, e mesmo aqui no conjunto alargado de audições que esta Comissão decidiu fazer, também nos têm chegado opiniões diversas, pontos de vista diversos e soluções muito diferentes. No entanto, permitam-me que vos diga que acho que este conjunto de audições tem revelado muito importante, porque para além de ser possível estabelecer também um conjunto de matérias onde as opiniões convergem, têm trazido, penso eu, pelo menos da minha parte, aqui à Comissão uma visão alargada sobre os problemas em torno da floresta. E eu gostaria de começar exatamente por aí, porque também, como alguém já disse, já foram colocadas muitas questões concretas e depois também é difícil, não quero estar a repetir, embora algumas delas são as essenciais. Mas tem-se falado muito, gostaria de ter a vossa opinião, fala-se muito nestas audições na floresta rentável. Portanto, quando se fala de floresta, parece que a palavra rentável tem que vir sempre junto, não é? E eu penso que pensar a floresta é um bocadinho mais do que pensar a floresta do ponto de vista rentável, não é? Portanto, a floresta tem um valor imenso, tem um papel estratégico a nível do país, é um bocadinho mais que qualquer coisa rentável. Isto tudo, ainda por cima, num país como Portugal, onde a floresta, em termos do seu domínio público, comparada com outros países, é praticamente residual, não é? Uma coisa que é uma estratégia para qualquer país, no nosso caso concreto, fica muito a desejar. E depois tem aqui outro aspecto, é porque parece que a floresta só pode ser rentável para a pasta de papel. Então, não há mais nada. Então, já aqui foi falado, o mobiliário, tivemos aqui representantes da indústria do mobiliário que inclusivamente trouxeram gráficos e números a mostrar que até em termos de exportações, quanto é que valem e quanto é que valem até mais do que a própria indústria da pasta do papel. É porque há aqui duas coisas. Primeiro, floresta tem que trazer sempre a palavra rentável, e depois o rentável parece que é só para a pasta do papel e para o imediato. Pronto, gostava de ter um pouco a vossa opinião sobre esta matéria. E já agora, em relação a isto, que é um pouco colateral, mas tem sido levantado nestas audições, a vossa opinião, se acham que é necessário ou não um código florestal. Se deveria existir ou não um código florestal, o que é que penso? Porque isto é uma das coisas que também tem aqui surgido. Depois, eu penso que é sempre necessário uma avaliação global do diploma, neste caso concreto do decreto-lei, que é objeto desta audição, uma avaliação um pouco global, não é? Não nos ficarmos simplesmente sobre alguns pontos, e com certeza que irão fazer isso. Claro que a questão do deferimento tácito, salvo erro, é no artigo 11º, se não estou em erro, exatamente, é uma questão importante, porque não é só... E porque se liga a alguma forma a uma frase, a uma ideia que quiseram colar o Governo, neste caso, a este decreto-lei. É que este decreto-lei visa desburocratizar. Bom, a desburocratização, em princípio, é sempre uma coisa boa, não é? Porque vem facilitar. Agora, mas também não o será uma coisa positiva. Totalmente em abstrato, é preciso perceber, desburocratiza-se o quê, facilita-se o quê, com que objetivo e que resultado é que vai dar. Eu penso que as questões em torno do deferimento tácito, que é sempre uma questão problemática, seja ela em que em que setor seja, em que questão, gostava de ter a vossa opinião. E depois, para mesmo para terminar, é a questão de fundo, que aliás penso que o Sr. Deputado de Maurício já colocou, o PSD, pronto, até colocou isso logo na intervenção inicial. Há já alguma evolução também nas questões que se colocam ao longo das audições, é a questão de fundo. Este decreto-lei liberaliza ou não liberaliza a plantação do eucalipto? Esta é a questão de fundo em torno deste decreto-lei e eu penso que é uma das questões fundamentais partindo da qual nos temos que posicionar para depois apreciar o conjunto do decreto-lei. Liberaliza ou não? Ninguém está aqui a dizer que o eucalipto é uma espécie maldita. Mas já agora pergunto, há bem poucos anos em Portugal o eucalipto ia ser considerado, estava praticamente a sair em legislação, como uma espécie invasora. Não é? E agora? O que é que pensamos sobre isto? E pronto, já aqui tivemos respostas que as espécies invasoras eram aquelas que cresciam sozinhas, não é como a... que não é bem o caso, a espécie invasora é uma coisa um bocadinho mais complicada do que isto, não é? Portanto, e Sr. Presidente, termino, penso, permita-me só 20 segundos para dizer o seguinte, que vai acontecer quase certeza que eu vou-me ter que retirar antes de terminada a audição, porque tenho outra comissão. Queria pedir desculpa por isso, porque não costumo fazer e acho que não se deve fazer, mas para um grupo parlamentar que não tem muitos deputados, de vez em quando é difícil responder a tudo. De qualquer das formas, ficará presente na audição o assessor desta área do grupo parlamentar, o Dr. Nelson Peralta, que irá registar todos os contributos que nos forem dados. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Estão assim concluídas as intervenções dos diferentes grupos parlamentares. Vou agora então convidar as entidades, as organizações e os senhores engenheiros que aqui se encontram a título individual a pronunciarem-se sobre esta matéria. De acordo com a ordem que aqui tenho, a primeira intervenção cabe ao Sr. Engenheiro João Soares, dispõe de 10 minutos. Peço também ao deputado Fernando Marques se me pode substituir, não tenho nenhum outro vice-presidente na sala, estão ambos empenhados na Comissão de Economia, na questão dos estaleiros navais de Viena do Castelo. Pedi-lhe, por favor, se me substituía momentaneamente. Sr. Engenheiro João Soares, faz favor, vai fazer uma apresentação. Com a mesma temática.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado em primeiro lugar pelo convite que entenderam fazer-me para poder partilhar convosco algumas reflexões sobre este tema. As perguntas que deixaram, devo dizer-vos, são todas apaixonantes e eu estou disponível para qualquer conversa muitíssimo mais prolongada e que não cabe, obviamente, neste espaço curto onde temos de gerir o tempo, que é sempre difícil. Todas as perguntas, do meu ponto de vista, e eu julgo que tinha algum contributo para responder a algumas delas, levariam a que se perdesse, se calhar, aquilo que pode ser a minha mais-valia nesta conversa. Eu tive a circunstância, o deputado Miguel Freitas já o referiu, que havia aqui gente há mais de 30 anos, um deles sou eu, quer dizer, para o bom e para o mal, e por consequência tive a oportunidade de acompanhar a primeira legislação que houve sobre florestação em Portugal, porque no fundo é uma legislação muito recente, de onde não vou dar opiniões, vão perdoar-me, não me vou pronunciar, digamos, sobre o diploma, mas estou completamente disponível, se houver tempo, para fazê-lo, e deixava-vos fatos completamente objetivos e que permitirão que tirem as conclusões que acharem adequadas. Eu chamei-lhe uma brevíssima história, porque, de facto, não me atrevo a que seja uma história muito mais do que isto, e começava por esta ideia de que o tal sonho florestal português que se falou nos anos 70 e 80 é um sonho adiado, mas ainda hoje se falou aqui dos 2 milhões de hectares e as áreas de matos que estão para crescer, e exatamente no dia, foi um sábado, no dia 6 de janeiro, foi o dia em que o Expresso publicou o seu número. O Expresso não tinha esta notícia, porque, enfim, isto eram notícias do dia, mas os jornais do dia, à época todos falavam, falavam na reorganização do setor florestal e na necessidade de pôr em produção 2 milhões de hectares e a floresta como um trunfo importante da nossa economia. Não me deterei sobre dados que todos temos, com a presença da floresta e a sua distribuição por espécies, e já estamos aqui uma... E também, mas esse aspecto é fundamental, gostava de chamar a vossa atenção para uma questão que já foi aqui referida pela senhora deputada do Bloco de Esquerda, a dimensão, um pouco, digamos, anormal, da propriedade privada em Portugal, comparando com as outras áreas europeias, onde na prática, retirando, porque de facto os baldios não são Estado, remete para o Estado 2% da área florestal do país. Isto, obviamente, é um problema, mas o problema, e eu, ao fim de uma carreira profissional neste setor e com as alterações sociológicas que, entretanto, se alteraram em Portugal, eu julgo que, de uma maneira simplificada e quase publicitária, diria que Portugal só, a floresta portuguesa só tem um problema. Resolvido esse problema, os outros problemas resolvem-se com naturalidade. E é um problema da dimensão da propriedade, da dimensão da unidade de gestão, porque não pode-se perfeitamente ter unidades de gestão grandes com pequenas propriedades lá dentro. A dimensão da unidade de gestão, nós temos 85% dos proprietários florestais na zona escura, como veem, que é a zona predominante de lenho, com menos de 3 hectares. E todos nós sabemos que 3 hectares é uma falácia, porque muitos têm 2 hectares, 3 hectares, em 10 parcelas, em 15 parcelas, o que torna, do ponto de vista silvícola, ingerível. Entrando na história, até 1986, de facto, só o Estado é que florestava, nos terrenos privados, nos públicos e nos baldios, com exceção das celuloses, particularmente a Porto Celo, na altura, resultado da nacionalização das anteriores, que florestava os terrenos que comprava. E as grandes referências para a florestação era o Fundo de Fomento Florestal, que era o resultado ainda dos antigos planos de fomento, a Direção-Geral do Fomento Florestal, que tinha máquinas e pessoal e que fazia a florestação. Em 86 aparece, ou 84, aparece o projeto florestal do Banco Mundial, já claramente para fazer 150 mil hectares de pinheiro e eucalipto, e até aí todos os apoios eram ou a 100%, ou o Estado pagava e o proprietário ressarcia no momento do corte, no momento em que ele ocorresse. E, de facto, isto deu origem, foram estas atividades que deram origem ao grande crescimento da floresta portuguesa, mas a partir da entrada de Portugal na comunidade, com o Programa de Ação Florestal e com as regras comunitárias, os proprietários florestais continuaram a ter apoios, mas foram chamados a investir, a meter dinheiro. E diretamente com pagamentos à cabeça, ou seja, as florestações, mesmo as subsidiadas a 100%, não dispensavam que o proprietário pagasse e depois era ressarcido mais à frente. Ou seja, a partir desta data, e até os empreiteiros florestais apareceram nessa altura, porque antes disso não havia empreiteiros florestais, os únicos empreiteiros era o Estado, a florestação e a reflorestação passou a estar associada a uma decisão de investimento. E este é um elemento particularmente importante. Este momento da viragem do meio dos anos 80 é a mesma altura em que a antiga, entre aspas, porque ela nunca existiu, mas a Companhia de Celulose de Angola, a Cel Angol, inicia a sua atividade em Portugal sob o nome de São Porcel. E isso representou, na altura, uma procura acrescida, não foi de um dia para o outro, mas muito acentuadamente, de 1,2 milhões de metros cúbicos de madeira, que à partida era para ser pinho e eucalipto, mas acabou por ser só eucalipto. Esta decisão de instalar, a decisão de instalar logo ele própria, e a procura acrescida, perturbaram o mercado e lançaram as empresas numa correria para aumentarem o seu nível de autoabastecimento. É nessa altura que se cometem erros sociológicos muito graves, podemos depois passar em revista alguns, procuram-se áreas contínuas, as pessoas, os técnicos eram, tinham metas, faça 10 mil hectares este ano, e é muito mais fácil arranjar 10 propriedades de 1000 hectares do que milhares de propriedades pequenas, e onde é que essas propriedades de grandes áreas contínuas estavam? Nas zonas marginais do eucalipto. No Alto Alentejo, no Alentejo Interior, e, por consequência, aí ocorrem, de facto, alguns erros técnicos que são também fruto da inexperiência. Por isso, a eucaliptização passa assim a constituir um tema mediático e, de facto, neste período, rapidamente, evolui de 400 mil hectares para 550 mil hectares em pouco mais de 6 ou 7 anos. E enfim, surge de facto uma atividade e um ativismo contra o eucalipto. Nessa altura, e falo com experiência própria porque estava no olho do furacão, a Secretaria de Estado do Ambiente, à data, redescobriu um decreto, falava-se, então não há regras, isto compra-se tudo e vende-se tudo. A Secretaria de Estado do Ambiente redescobriu um decreto de 75, o 357 de 75, que era relativo à proteção do relevo natural, do solo e do revestimento. E aconselhou as câmaras municipais, mais renitentes, a dizer usem este decreto, porque com este decreto vocês podem impedir a florestação. Este conflito de competências entre, por um lado, o ambiente que fazia este tipo de diligências, a agricultura que não tinha instrumentos legislativos para autorizar nem não autorizar, não havia lei em Portugal, e as autarquias que queriam desempenhar elas um papel mais direto, deu origem a uma intervenção, uma resolução em Conselho de Ministros, e é aprovada a publicação de um pacote florestal que tem muito mais do que este decreto. Esse pacote florestal dá origem ao famoso 175-88, 17 de maio, que era então que se passou a ser designado por estabelecer o condicionamento da arborização. O que é que este decreto 175-88 trazia de novidades? E eu não atrevo-me a dizer que fui o autor material, costumo escrever isto, porque fui eu que escrevi o papel, com outros colaboradores e outros técnicos, o autor político é quem o aprovou, obviamente, mas por isso falo com conhecimento de causa. Foi um decreto que se baseou integralmente no princípio da precaução, sabia-se muito pouco, e era preciso intervir com cautela, por consequência não se proibiu nada, estabeleceram-se foi regras e grelhas, e é a primeira legislação que em Portugal exigiu o estudo de impacto ambiental e exige um projeto prévio para todas as florestações que não são subsidiadas pelo Estado, as que já vinham dos subsídios do Estado já tinham projetos, prevê pela primeira vez a aprovação tácita. A aprovação tácita não é uma invenção deste diploma, que eu saiba, foi a primeira vez que nesta matéria florestal se previu com 30 dias úteis, na altura, era o 45 dias, números redondos, introduziu pela primeira vez, como me refiro, e quase 3 anos antes da transposição da diretiva comunitária, o estudo de impacto ambiental para 305, para florestas, 350 hectares, e eu devo dizer que estes números, não vale a pena, não era o número em si, era qualquer área que somada à área existente desse um número maior que aquele, aplicava-se aquela regra, de onde... Este deu origem, de facto, dos serviços florestais mandaram 2 técnicos à Inglaterra a aprender a ver e a analisar estudos de impacto ambiental. Os serviços foram precursores nessa matéria. Foi acompanhada no ano seguinte por uma portaria com regras mínimas de silvicultura, digamos, porque se dizia assim, então, mas tem de se ter regras. E foi feita pela primeira vez também em Portugal uma macrozonagem para a espécie, para o eucalipto, quer dizer, zonas melhores, piores, numa escala de 1 para 1 milhão, obviamente, nós temos grandes variações de solo e que não é possível fazer uma coisa muito detalhada. Previu a consulta às câmaras, foi também a primeira vez que a legislação chamou as câmaras a apreciarem projetos, sob aspectos da sua competência, sei lá, havia casos de câmaras que se queixavam que a florestação estava a estragar uma mina ou um local de romaria ou o que quer que seja, e por consequência foram chamadas a dar parecer, centralizou nos serviços florestais todas as autorizações, com exceção das áreas protegidas. As áreas protegidas eram tratadas na altura pelo Serviço Nacional de Parques, e criou um órgão de análise para um recurso Ou seja, um projeto chumbado, havia uma comissão paritária entre técnicos e todas as partes interessadas que analisava isso antes do recurso hierárquico. Porque, de facto, um funcionário que diz que o projeto é para recusar, não faz muito sentido depois ir reclamar ao respectivo diretor-geral que concordou com o funcionário. Onde antes do recurso hierárquico criou-se este mecanismo de recurso que funcionou bem e distendeu tensões e que só em à parte, eu dizia que não comentava o diploma atual, mas acho que faz falta no diploma atual. Fragilidades que se perceberam na altura e logo a seguir, pouco tempo depois, desde 175. As autarquias que tinham ganho um poder de intervenção numa matéria que era completamente nova para elas não acharam graça nenhuma ao 175-88 e, por consequência, a Associação Nacional de Municípios protestou que estava a ser despojada de um poder recente que tinha ao abrigo da tal legislação de 75 que tinha sido revogada. A exigência dos estudos de impacto ambiental verificou-se desproporcionada, porque dizia-se era sempre que tivesse mais de 350 hectares ou qualquer área que, por juxtaposição com a anterior, fizesse 350 hectares. O que deu a situação ridícula, que não se previu na altura, de que um tipo fizesse 2 hectares em Mortágua, encostado a umas centenas ou milhares que lá estão, tinha de fazer um estudo de impacto ambiental, que é uma imaterialidade científica, não faz sentido. Mas, enfim, depois foi-se corrigindo isso. Houve uma deriva dos parceiros das câmaras, as câmaras endureceram e excederam o seu parecer, digamos, social e começaram a querer intervir no aspecto técnico. Eu recordo-me sem nenhuma espécie de ironia, porque é um facto que uma câmara nos mandou um parecer assinado pelo técnico dos jardins e dos cemitérios, que era a pessoa que tinham com melhores condições para perceber árvores, e que dizia o eucalipto é uma coisa indesejável e, por consequência, não quer cá, ponto final. Era o parecer do técnico e que a câmara mandou. Mas houve ali uma deriva dos parceiros das câmaras, houve uma deriva do conteúdo dos PDMs, e o senhor deputado do CDS fez uma referência que é um problema jurídico muito complicado e que esta Casa terá eventualmente de endereçar. Os PDMs, alguns deles, enverdaram por situações que, à luz do direito, são ilícitas. Ou seja, escrever no PDM, aqui planta-se a espécie A, B ou C, e só fazem isso para as árvores, para a agricultura não fazem. E não, a Assembleia e o Governo nunca delegaram nas autarquias isso. Elas podem definir qual é a área florestal, mas não podem. Mas o que é facto é que os PDMs passaram, estão publicados em Diário da República. Enfim, há aqui uma questão sobre os PDMs que não fica resolvida nem com este decreto, nem com outros. E as reflorestações, foi-se-lhes exigida as mesmas coisas do que as outras, que é um pouco. Houve muito ruído legislativo, apareceu a guerra, que ainda se recordarão alguns, de todas as legislações, o ambiente queria ter um parecer vinculativo, ou seja, transformava disfarçadamente um parecer no poder licenciador. Enfim, eu deixo-vos estes elementos todos para... Mas para vos dar uma ideia, que o decreto tal qual saiu com um diagrama de raciocínio que é, no fundo, a coluna vertical. A da direita é uma primeira aberração que aparece quando um governo autoriza plantar na reserva agrícola desde que exista projeto aprovado. Mas a lei da reserva agrícola dizia na altura que não se podia aprovar projetos sem parecer da reserva agrícola. De outro, criou-se ali uma impossibilidade que durou anos. Mas, enfim, foi o primeiro amarretada, digamos, na lei. E depois começou a aparecer muita legislação avulsa e este senhor que está aqui ao meu lado, que passou pela agrura de ser diretor dos serviços florestais, era pressionado pelas empresas, e eu nessa altura estava numa delas, a dizer-me, mas afinal o projeto passou, não passou, quanto tempo demorou, porque eram os tais 30 dias úteis, mas como havia tanta legislação, os serviços florestais e os funcionários pediam, mandavam para trás e diziam, o tempo está suspenso até me responder à pergunta, não sei o quê. E os 30 dias transformaram-se em 60, 90, 6 meses, por aí fora. E por pressão do exterior e por necessidades internas, o diretor-geral mandou fazer um manual de procedimentos, e esta é a 11ª versão, por consequência calculam que não é fácil de fazer, já estava na... E em maio de 2010, os serviços publicaram uma grelha de decisões, que já não era tão simples como a anterior, e que tem 4 páginas. Eu não a consegui meter toda ali, uma primeira página, a segunda página, a terceira página e a quarta página.
No esforço de simplificação.
No esforço, e por consequência, podem ter a ideia de que é a completa loucura. E o Código Florestal, que foi publicado em 2009, peço desculpa, mas isto não é opinativo, penso que pode ser útil, mas interromperei quando entender o lugar. Mas, de qualquer modo, o Código Florestal prevê a aprovação tácita, revoga grande parte destas coisas, centraliza nos serviços florestais, retira praticamente as câmaras do processo e a comunicação prévia aparece também nesta legislação, que tinha sido a primeira vez introduzida nas florestações nas áreas da REN. E, por consequência, esta matéria passa muito pela resolução do problema principal e por uma questão que aqui já foi referida, que é o problema do ordenamento. Mas estamos todos de acordo que o ordenamento florestal é muito preciso. Se cada um de nós disser o que é o ordenamento florestal, somos capazes de não nos entender. O meu contributo é que, em 1989, deixei escrito aquilo que julgo que é um contributo, outros haverá, mas eu penso que o ordenamento florestal é qualquer coisa que nos obriga a ter presente que não há nunca uma única ótima solução florestal para um território, mas antes um conjunto de alternativas, uns aceitas por um grupo, os outros por outros grupos de solução, como de cidadão. A melhor é aquela que é aceite, mesmo que passivamente pela maioria, ativamente suportada por muitos e fortemente contestada por alguns, isso não tem mal nenhum.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Estava estipulado que eram 10 minutos a cada entidade. Utilizou 17, mas eu não interrompi,
mas
porque parece-me...
A ideia era deixar...
Claro, claro. Histórico. Pareceu-me que esta história foi interessante para os grupos parlamentares poderem comparar com o atual decreto-lei e ver se de facto simplifica ou não. Bom, dava agora a palavra ao Sr. Engenheiro. Por favor.
Contei, isto dá mais ou menos 33 perguntas que estão aqui feitas. Não vou ter a capacidade de síntese que o colega João Soares teve, como é óbvio. Eu tenho a impressão que ele chegou aos 17 minutos precisamente por causa daquele aspecto mais simplificado das 4 páginas, por isso é que ele chegou aos 17 minutos, não eram mesmo 10 minutos. Começando aqui pelo Sr. Deputado, meu vizinho, Dr. Maurício, de Penacova, eu sou da Lausanne, põe aqui 7 questões, mas eu antes de começar a responder a cada uma delas, falava mais na questão da oportunidade deste decreto. Dando também resposta àquela questão que foi posta ali pelo Sr. Deputado Miguel Freitas. Este decreto aparece como, passa a expressão, como coelho tirado da cartola. E as questões do setor florestal não devem ser tratadas à peça, deverão ser tratadas não demasiadamente, mas minimamente integradas, e segundo uma filosofia que, quanto a mim, deverá ser uma principal, é que os problemas do setor florestal não é o aumento da área florestal. E nós temos estado aqui a falar que é preciso aumentar a área florestal. Isto historicamente está provado que foi um erro. O José João Soares referiu as campanhas e os designos florestais da época de 60, 70, salvo erro, e de facto, se a gente formos voltar atrás e verificar o que é que se passou com as abrigações e com o esforço de investimento que foi feito, e mesmo com as arborizações maciças que foram feitas nas áreas baldias, o resultado não é assim tão positivo como isso. Infelizmente, não é, por razões que também não cabem aqui nesta discussão. Mas o que é certo é que não devemos ver isto desligado às outras questões. Portanto, as questões florestais não passam, em meu entender, por aumento da área florestal, e a outra questão que há aqui, que é a maneira como aparece este decreto, que é em torno da desburocratização. Eu acho, e é óbvio que é preciso desburocratizar este processo, foi aqui dado um exemplo de um esforço que eu fiz enquanto Presidente da Autoridade Florestal Nacional, no sentido de, dentro do enquadramento legal que havia, tentar agilizar ao máximo aquilo que era possível, e respeitando, obviamente, a legislação que estava em vigor, de maneira a obviar os problemas que existiam nas aprovações de projetos. Não é ultrapassar a lei, era obviar prazos. Portanto, a desburocratização é necessária e, na minha opinião, este decreto-lei traz precisamente, cumpre esse desidrato. Mas, como em tudo que é guerra, faz-me lembrar aqueles grandes operacionais das batalhas, que para atingir um objetivo mandavam uma bomba, matavam um inimigo principal, não é? As forças adversárias, mas depois esqueciam-se dos efeitos colaterais. E a gente pode estar perante uma situação um tanto semelhante aqui, com esta situação. Por via da necessidade de desburocratizar, que é necessário, continuo a dizer que é necessário, e de facto concretiza e desburocratiza as propostas que aqui estão feitas, mas é preciso ver que efeitos colaterais é que trazem. E o efeito colateral mais pernicioso que traz é, de facto, a liberalização das iniciativas económicas das pessoas. Porque a gente faz legislação, fazemos legislação para as pessoas. E isto atinge as pessoas. Atinge, bem, no sentido negativo ou no sentido positivo. Vai condicioná-las. E se me simplifica um processo de investimento, eu vou investir. E o que é que eu vou fazer? Alguém perguntava há bocado, que conselho é que, se pode dar a um jovem agricultor ou a um velho agricultor para fazer na sua área florestal? Ele é aquele que é economicamente mais rentável, respondendo à senhora deputada do Bloco de Esquerda, porque normalmente é isso que condiciona as opções de vida das pessoas. Ninguém quer perder dinheiro, ninguém. E uma hipótese que a pessoa tem é outra, que é ótima, não perder dinheiro é não fazer nada, porque não paga por não fazer nada, que é o problema nacional, que também não se pode desligar deste processo, que é quanto é que custa ter terra, não é? E quanto é que custa não fazer nada, isto tem que ter um valor. Portanto, íamos para a área da fiscalidade, que era preciso abordar e era importante também meter no grupo de temas a tratar dentro deste âmbito. E eu estava a dizer, e agora perdi-me aqui um pouco, em relação à rentabilidade. Ora bem, obviamente que as pessoas vão ter tendência a fazer o eucalipto, e se me perguntam se isto é uma lei que favorece o eucalipto, claramente que favorece, porque é a cultura florestal mais rentável que existe, e que está numa fileira em que o valor acrescentado bruto é o maior que há. Não sei se anda na ordem dos 80 a 100, 80 a 10, mas deve andar por aí, de incorporação nacional, não faço ideia quanto é que está neste momento, mas é forte, tem um valor acrescentado bruto fortíssimo. Em termos nacionais é importante. Quem olha, quem está na fábrica e está de costas para a porta de entrada da fábrica, olha para o equipamento, olha para a saída da mercadoria e diz, isto é ótimo, mas atenção, as indústrias da fileira de base florestal não podem, e os seus investidores não podem estar de costas voltadas para a porta de entrada da fábrica e olhar para o seu equipamento. Têm que pôr as suas costas voltadas para a porta de entrada da sua fábrica e ver o que é que se passa no setor primário. E isso não está a ser feito. Portanto, naturalmente, o que se passa com este decreto-lei é continuar a lógica de maltratar o setor primário. Portanto, nesse aspecto, eu creio que isso é inegável e é fatal como o destino que isso irá acontecer. O que é necessário fazer? E aqui vamos a uma lei que a Assembleia da República aprovou por unanimidade em 96. O meu colega Armando está-se a rir, pronto, ele pode-se rir, mas o que é certo é que foi apoiada por unanimidade, aprovada por unanimidade. E que não diz, mas tem subjacente, que ao Estado cabe um papel regulador de um recurso que é inegável e legalmente considerado de interesse público, que direciona e incentiva o investimento em áreas para as quais, isto é que é importante, a tratabilidade da iniciativa privada é mais débil e por essa razão necessitada de apoio do Estado, não deixando ao arbítrio de terceiros o que é da sua obrigação fazer ou promover. Isto quer dizer o quê? Que é necessária uma intervenção no Estado como reguladora. Não podemos assumir esta questão como total liberalismo. O Estado tem funções importantes e eu vou exemplificar. As indústrias de celulose, lendo aqui o relatório de atividades da CELPA, sobre produção de plantas nos seus viveiros próprios, produz plantas de eucalipto, produz várias plantas, produz 11 milhões de plantas em média por ano, desde 2013 a 2012, mas em termos de plantas de eucalipto, produz numa média, desde neste intervalo de tempo, de cerca de 6 milhões de plantas, o que quer dizer mais ou menos a possibilidade de arborizar 5 mil hectares por ano. Estas plantas não são produzidas para deitar fora. Estas plantas são produzidas para fomentar a produção de eucalipto no nosso país, por diversas maneiras e legítimas do ponto de vista empresarial e do objeto social das empresas. Tem toda a legitimidade para o fazer. Ninguém está a dizer que é ilegítimo. Ninguém está aqui a dizer que as empresas de celulose são, há bocado era o eucalipto que era um diabo e que as empresas de celulose são o diabo. Não, de maneira nenhuma. São legítimas, é o seu objeto social a fazer isso. Então fazem a promoção e distribuem plantas, têm as plantas a preços acessíveis, as pessoas são levadas a utilizar as plantas para aumentar a sua área florestada. O que é que o Estado deve fazer nisto? E para quem não se lembra, eu relembro que na altura do Fundo Florestal, o Fundo de Fomento Florestal, desculpem, e o João Soares deve-se lembrar disso, havia uma coisa que nós designávamos do modelo verde, em que o Estado dava plantas às pessoas, iam lá com um papelinho verde. Eu lembro quando era administrador florestal, chegavam lá com um papelinho verde, queriam tantas plantas para o sítio tal. os nossos técnicos, ou eu, ou os colegas, íamos ver a área que as pessoas pretendiam arborizar, achávamos que estava bem ou que estava mal, as plantas, sim senhor, estava bem, as plantas eram levantadas, a pessoa ia, o interessado ia buscar aos nossos viveiros, porque antes os serviços florestais tinham viveiros, iam buscar as plantinhas aos serviços florestais e iam arborizar. Era uma maneira de quê? De incentivar, em paralelo com o esforço de expansão da área do eucaliptal. E as pessoas iam buscar plantas de pinha bravo, folhosas, o que desse melhor nos seus locais. Portanto, a adaptação das espécies era mais feita a nível micro, propriamente hoje em dia é tratada nos profs em grandes macrozonagens. Também é um bocado falível este tipo de visão muito macro que depois falha na prática. De maneira que assim é que se fazia o equilíbrio na altura, e acho que nós estamos num momento em que temos muito mais possibilidades de fazer esse equilíbrio e do Estado promover esse equilíbrio, pondo em tal, a tal questão que é o pé de igualdade das espécies. As espécies têm que ser tratadas em pé de igualdade. Compete ao Estado dar às pessoas a oportunidade de as pessoas poderem optar pelo que querem, dentro de um princípio económico que não irão perder dinheiro. Da mesma maneira que eu sou defensor, e João Soares é testemunha disso, e que... Eu já explico. A gente não temos viveiros, mas eu explico já. O João Soares é testemunha, disse que eu bati-me no PRODER para que houvesse apoio à rearborização com o eucalipto. É uma vergonha nacional. Que vergonha os corpos técnicos das indústrias de celulose e os técnicos florestais todos do país, quando nós temos uma produtividade do eucalipto de 10 metros cúbicos hectare ano, quando podíamos ter mais. E a gente não vai ter madeira à conta de expandir a área. A gente deve ter madeira à conta de ter a mesma área, produzir mais madeira. Então, é legítimo, o regulamento da CE parece que não contemplava, mas eu nunca fiquei convencido disso e contemplava. Internamente é que não quiseram dar a volta a esse assunto. Eu escrevi isso, tenho isso escrito, se alguém quiser ver, eu posso mostrar esse documento em que propunha exatamente essa questão, que era tornar viável o apoio à rearborização de eucaliptos em áreas em eucaliptais velhos. Para quê? Para melhores plantas, melhor preparação de terreno, maior produtividade. E não aumentamos a área do eucalipto. Portanto, isto é importante que estas questões sejam postas a nível do PDR e que sejam contempladas, porque não devemos ter complexos com a história das espécies. Temos é que tratá-las todas da mesma maneira e arranjar formas de o fazer. Para responder ao Sr. Deputado, como é que a gente faz se agora não temos viveiros? É simples, Sr. Deputado. Esquecendo que temos o PDR, temos um instrumento que se chama Fundo Florestal Permanente. O Fundo Florestal Permanente teve uma vocação... Eu tive, por acaso, o prazer de participar no grupo que gizou o Fundo Florestal Permanente, que acabou por não ser exatamente o que saiu, na altura por determinação da Sra. Ministra das Finanças, salvo erro, se não me falha a memória, e por despacho aqui do Sr. Engenheiro João Soares, fiz parte desse grupo que teve de volta do Fundo Florestal Permanente, em que chegou os estatutos e o âmbito de aplicação e de funcionamento. É fácil estabelecer contratos de programa, a gente não precisa ter viveiros, mas existem 260 viveiros no país com uma capacidade de produção de plantas, 60 milhões de plantas, quando nós neste momento só estamos a utilizar cerca de 20 milhões dessa capacidade instalada. Portanto, temos capacidade de resposta em termos de estruturas instaladas para a produção de plantas. Portanto, não é por falta de viveiros que, não há, que poderá haver falta de plantas. É estabelecer contratos de programa, recriar esse tal modelo e fazer esse apoio a outras espécies que não são o eucalipto, porque aí já, como há pouco eu disse, já a própria empresa, as empresas o fazem, e bem, e legitimamente. Portanto, ao Estado compete fazer outra parte. E, portanto, isso é possível fazer. Contratos de programa, paga-se, levanta, há um reembolso do material levantado em cada local. Isto é simples de fazer. É preciso querer fazer e fazer. E isto é com âmbito só, simplesmente, do Fundo Florestal Permanente, sem pensar em PDRs. Portanto, nessa área é uma maneira de dar alguma igualdade entre as espécies para se desenvolver este processo. Relativamente à expansão, portanto, é claramente a tendência, se não se fizer estes equilíbrios, a tendência é para que o nosso país fique cheio de eucaliptos. Em 1995, em conversa com um senhor que na altura, que é um senhor, é um rapaz da minha idade, talvez um bocadinho mais jovem do que eu, dizia ele estava na CIP e dizia-me ele assim: mas porquê que o país não há de ser todo coberto de eucaliptos? E eu dizia assim: é porque eu acho que não queria que meus filhos vivessem num país que fosse o estoque de matéria-prima, neste caso viva, de uma determinada indústria. porque eu acho que nós devemos ser diversificados, devemos ter diversos produtos para ter diversos tipos de atividades, e porque é que a gente está a ter eucaliptos só para triturar, não devemos ter também eucaliptos para serrar, os galegos fazem isso, portanto é outro negócio, haja industriais a pegar nisso, mas isso é outro assunto. Mas o que é certo é que havia essa tendência, e a tendência claramente vai nesse sentido, porque eu fui ao meu baú dos tesourinhos de pimentas e fui buscar aqui uma coisa engraçada, que é insuspeita, porque é feita pela Celpa. Há algumas verdades sobre o eucalipto. E eu passo a ler, Sr. Presidente, desculpe, se calhar estou aqui já a exagerar um bocado no tempo.
Terá que abreviar, Sr. Presidente, já
sim, senhora,
minutos,
mas eu dizia este documento que eu deixo ao Sr. Presidente depois. Isto é a proposta dos tratores em torno do eucalipto. Diz que dentro em pouco Portugal estará coberto de eucaliptos. A afirmação é falsa, gratuita e infundamentada. A verdade é que é aliciante os resultados económicos que são oferecidos ultimamente, tal, tal, tal. Entre 71 e 80, a área de eucaliptal aumentou de perto de 9,23 mil hectares. Nesses 10 anos, passou de 168 mil hectares para 256.200 hectares, situando-se agora, segundo os elementos mais recentes, em cerca de 313 mil hectares. Só que essa área de eucaliptal, que em 80 representava escassos 7,7% de toda a área florestal portuguesa, ronda hoje, em dia, os 8,5%. Estes 8,5% da área total representam 3,5% da área total do nosso país. Está desta maneira Portugal em vias de eucaliptização? Não, os números falam por si. E o que é que temos hoje? 820 mil hectares, 9 milhões 020, salvo erro, 9 milhões 020 e 90 de hectares de superfície no continente, temos 821 mil hectares, dará uma percentagem do território nacional de quase 9, 10%, por aí, depois assim números redondos. Portanto, isto é verdade, isto vai acontecer e compete naturalmente a nós todos e muito em particular aos leitores de lei, que são os seus deputados, interpretar esta realidade e tentar de forma equilibrada, porque eu continuo a dizer que há espaço para todos, é necessário mantermos a indústria altamente competitiva que temos, mas não podemos, por conta do valor acrescentado bruto, esquecer outras realidades, que são as realidades ambientais, são as realidades sociais, são as realidades dos incêndios, que também a questão dos eucaliptos não tem nada a ver com isso, porque também a questão que tem a ver é com a gestão, porque é o terceiro facto que aqui é importante. Eu falei há pouco que não podíamos ver a questão do florestal apenas para aumentar a área florestal, mas é preciso fundamentalmente e muito fundamentalmente ver para a área de gestão. E a Estratégia Nacional das Florestas, que está em reanálise, é fundamentalmente vocacionada para a questão dos incêndios florestais, porque foi feita numa determinada época e num determinado contexto, hoje tem que ser vocacionada naturalmente para as questões da gestão florestal, tem que incorporar estes valores. Por isso é que eu digo que este é quase como um coelho tirado da cartola e que cai assim no meio do campo e o coelho, coitadinho, começa a olhar para um lado e para o outro e para onde é que eu vou? Acho que devíamos ser mais assertivos nisto, dar contexto, aproveitar, de facto, os aspectos positivos que têm de desburocratização, é inegável. Eu costumo dizer que é mais fácil fazer 100 hectares de olival do que fazer um hectare de floresta, é verdade isto que eu estou a dizer, mas e não pode ser assim. Temos de fazer facilmente floresta, mas temos fundamentalmente de gerir floresta. E estamos cá mais vezes para falar, obviamente, porque as soluções existem, desde que a gente pense nelas. É só isto.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro Amadio Torres. De resto, o Pinhal Interior Norte, onde eu também sou, é um bom exemplo da dificuldade de gestão da floresta. Bom, dava agora a palavra à Confederação Nacional da Agricultura. Não sei quem é que vai usar a palavra, o senhor João Diniz. Tem a palavra, por favor.
Muito obrigado. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Senhoras e Senhores. Bom, há aqui, de facto, muitas perguntas. É impossível estar a responder a todas e também não é fácil sintetizar. Bom, a pergunta, enfim, mais dominante será para que é que serve este projeto de lei, não é? E este projeto de lei aparece porquê? Por quem é que poderá servir? Apareceu com algum objetivo, servirá alguma coisa, esse objetivo, não é? É também como eu também, nós partilhamos um bocado essa ideia, isto é uma peça mais para discriminar positivamente o plantio e a reflorestação com eucalipto. E discriminando positivamente em várias circunstâncias esse plantio, acaba por discriminar negativamente a arborização com outras espécies que não o eucalipto, como aliás já foi referido, nomeadamente as espécies de crescimento mais lento, as autóctones, etc. Portanto, sim, desburocratiza, desburocratiza, sim, facilita, facilita, mas isto está inserido numa dinâmica mais geral, que é a dinâmica patrocinada pela indústria da pasta de papel, das celuloses, enfim, também da própria biomassa, dos bioquímicos, biocarburantes, que estão aí em embrião, que precisam, de facto, de espécies de crescimento rápido, de florestação de alguma forma indiscriminada, e pode parecer que não, do eucalipto, que é a espécie, de facto, que aparece à cabeça desses interesses. O pinho, enfim, está com problemas sérios e agora há o eucalipto. Bom, isto não é um... Eu aqui pago direitos de autor, nós costumamos dizer que já também que produzir madeira não é a mesma coisa que produzir pau. Produzir varas de eucalipto, varas de pinheiro para a pasta de papel, para os aglomerados, etc. Não é a mesma coisa que produzir madeira. Produzir madeira é uma outra coisa muito diferente disto. E também o nosso país precisa muito mais de produzir pão do que produzir pau. E esta situação da florestação indiscriminada via eucalipto choca-se exatamente com isso. Choca-se exatamente com isso. Isto atende, eu repito, às reclamações das celuloses que se queixavam de não ter matéria-prima e de quererem concentrar propriedade. Elas próprias, das próprias propriedades das celuloses, diretas ou indiretas. Isto depois entronca logo na água, no recurso natural água, nos regadios e na política de solos. E tudo isso está, de facto, em vias de ser liberalizado, como nós sabemos. E é mais uma peça dentro desse contexto. Portanto, esta é a nossa opinião. Outras questões que aqui suscitam, diabolização do eucalipto. Olha, eu já fui tratado uma doença pulmonar muito na base de inalação de coisas à base de eucalipto. Nós lembramos-nos que antigamente os nossos avós desinfetavam os corraisitos dos porcos, dos coelhos, queimando o rama verde de eucalipto. Portanto, o eucalipto não é em si própria uma árvore diabólica. Aliás, é uma espécie extraordinariamente adaptada a várias coisas. Pela natureza que a adaptou, mas que infelizmente também a transforma num archote nos incêndios florestais, essas próprias características. Enfim, é uma produtora de óleo, tem as células revestidas daquela membrana de água, depois aquilo acumula tensão, acumula pressão, acumula calor e depois quando explode um incêndio, o eucalipto explode mesmo, explode. E atira coisas a arder a centenas de metros, incluindo casca. Sou testemunha disso, houve um incêndio num eucalipto à volta de Coimbra e a cidade de Coimbra ficou coberta de folhas carbonizadas, de folhas incandescentes e até de pedaços de casca de eucalipto. É de facto uma árvore altamente comburente e que a expande e portanto às vezes aí para 5 reacendimentos ao mesmo tempo num incêndio, foi o próprio eucalipto que lançou no vento e nas térmicas essas coisas a arder. Portanto tem este problema, é também uma excelente patrocinadora de incêndios florestais extensos e violentos, incluindo nas manchas florestais das próprias celuloses. No meu concelho ardeu este verão 100 hectares de celulose, de eucalipto, ardeu. E tiveram lá a empresa, aquela empresa com sapadores e com um helicóptero, não sei o quê. Portanto, ardeu. E até já morreram bombeiros nos ataques a incêndios florestais nas áreas das celuloses. Portanto, o que não quer dizer que não estejam preparados melhor do que até às vezes estão as populações naturalmente. Bom, portanto, reclamação das celuloses, matéria-prima, concentração da propriedade, água, regadios, plantio de eucalipto, solos, política de solos. E também aqui a Assembleia da República bloqueia a revisão da lei dos solos. Está a bloquear, o que é engraçado. Em alguns lados, avança com uma nova legislação. Aqui, bloqueia a revisão da lei dos solos. Portanto, há depois os outros, e eu, estamos ainda na época dos míscaros. Quem sabe o que é míscaros? Reconhecerá que produzem um arroz que é da coisa do melhor que há no mundo. Se alguém provou algum arroz melhor que o arroz de míscaros, que se atreva a dizê-lo aqui. Bom, passo o excesso. Mas e está no mercado os míscaros a 14 euros o quilo. Eu pago 14 euros por cada míscaro que alguém aqui encontre no eucaliptal. Eu pago 14 euros por cada míscaro que aqui alguém encontre no eucaliptal. Pronto, e portanto, num destes eucaliptais intensivos, cortados de 8 em 8 anos, 10 em 10 anos, que a própria espécie regenera até à terceira geração, etc. E é a partir da segunda, terceira geração que os solos começam a ficar esterilizados. Não é na primeira, essa da vinha e não sei o quê. E depois regar vinha gota a gota com aditivo, ah, isso a gente até produz no deserto. No Douro Superior está-se a produzir vinha regada gota a gota, o que é proibido. E é deserto aquilo, enfim. Portanto, isso aí, meus amigos, a gente sabe que os aditivos no gota a gota hoje fazem milagres. Portanto, mas até a segunda, terceira geração, de facto, a água, há raízes de eucalipto que vão a 70 metros da planta. 70 metros e mais. Eles procuram água e sabe-se bem que onde há águas vão muito melhor. Agora, o problema é que nós, no nosso país, não vamos comer sopa de espargado de folha de eucalipto, quando numa crise alimentar em que 2 milhões dos portugueses passam fome e subnutrição. Nós não vamos comer espargado de, nem vamos comer bife de cortiça. Portanto, nós precisamos prioritariamente de produzir pão para alimentar prioritariamente o mercado interno dos portugueses que estão a passar fome. E desnutrição, repito, portanto, até perguntamos, eu dou mais este caso, temos que partir agora para alguns exemplos mais concretos. O Sr. Ministro da Economia veio à Assembleia da República anunciar um investimento da Soprocel, 120 ou 130 milhões de euros. Esse projeto nem sequer ainda estava aprovado, mas o Sr. Ministro da Economia já veio à Assembleia da República anunciá-lo antes de estar aprovado. Mas a mesma Soprocel, onde é que paga impostos? Onde é que paga impostos a Soprocel? E a Soprocel anunciou simultaneamente um investimento de 1.700 milhões de euros para Moçambique. Estamos a ver, não é? Portanto, isto aqui, é o que eu vou dizer aqui, também paga direitos de autor. As celulose são fábricas de fazer dinheiro para que se servem da pasta de papel, para que se servem do eucalipto, para que se servem dos nossos solos, dos nossos recursos naturais. São uma máquina de fazer dinheiro. E por acaso até podiam fazer mais, porque não fazem papel, só fazem ainda a pasta. E o papel, como tal, tem valor, muito mais valor acrescentado que a pasta de papel. Agora já fazem, ali em Setúbal, não é? É? Em Setúbal, não, a primeira sim, mas... Foi na Figueira, papel mesmo. Sim, eu conheço aquela de Setúbal em que eles faziam pasta de papel. E o Pinho faz paletes. O Pinho faz paletes para exportação, não é verdade? E, portanto, o mobiliário está... de facto, para relegado para a terceira questão. Portanto, e há aqui a questão, se têm tanto lucro, porquê é que pagam 20, 25 euros pela tonelada de eucalipto? Porque se pagassem preços à produção como deviam pagar, não tinham problemas de falta de matéria-prima. O que as celuloses querem é fazer dinheiro, fazer lucro, pagar impostos, eu não sei aonde, e ninguém me diz aqui onde é que eles estão a pagar impostos. Portanto, e esse é um problema estruturante, é os preços que, concertadamente, a indústria da pasta de papel pratica, desvalorizando a produção dos pequenos e médios produtores florestais, nomeadamente. E é por isso que se diz que o minifundo é um problema. É um problema porque não pagam a matéria-prima ao preço que deviam pagar. O cadastro florestal também está em banho-maria, vem de novo outra vez aí o projeto dos concelhos. E sem cadastro florestal a gente também não se safa. Mas, enfim. Depois, tudo o que seja ajuda, né? Isto agora, o novo PDR. O novo PDR está aí a ser pensado para estas coisas todas. Com a Bolsa de Terras, eu já disse atrás. Está a ser pensado para isto. Mas as ajudas ao investimento, que as haja, que discriminem positivamente, porque agora é sim, os critérios ambientais e os critérios sociais das árvores, da floresta de uso múltiplo, da floresta, e não da floresta industrial superintensiva, que privilegiem com majorações os projetos de investimento da floresta de uso múltiplo, ligada à produção agroalimentar, ligada à caça, ligada ao ambiente, ligada às pessoas, porque o eucalipto afugenta as populações. Tem essa, e ninguém diga que não. A gente sabe o exemplo de Mortágua, que é muitas vezes um exemplo que é dito que afinal as populações se lá mantêm, mas não é graças ao eucalipto. Não é, ou não é só, nem principalmente graças à eucaliptização. E eu termino dando um exemplo que aconteceu na década de 80 num concelho vizinho do meu, o concelho de Tábua. Havia a mancha de pinhal, ardeu. Se não tem ardido a mancha de pinhal, não podia lá se ter posto o eucalipto. A questão é assim, e ardeu. Pronto. E não foi a planta eucalipto que pegou fogo à planta pinheiro. Desenvolveram-se dinâmicas de tal ordem que isso aconteceu. E sabem como é que a Selby atuou? Nessa região, depois dos incêndios, contratou capatazes que florestaram indiscriminadamente, passando por cima de tudo, nomeadamente do direito da propriedade privada, do pequeno e médio proprietário rústico do seu prédio, que simplesmente lhe expoliaram o próprio direito à propriedade. É que também o que está subjacente nestes projetos, a expoliar a propriedade privada dos pequenos. Para quê? Para se entregar de bandeja ao grande poder económico. As grandes empresas da fileira, seja da celulose, seja do aglomerado, seja da biomassa, seja dos agrocarburantes, que também se perfilam aí no próprio... Portanto, isto é, termino dizendo, mais uma peça nesses projetos todos. Aquilo que a CELBI fez é o exemplo de como não se respeita nada e como ninguém os obrigou, também já na década de 80, a respeitar, fosse aquilo que fosse, nomeadamente, a propriedade, porque eles alugaram, venderam, anexaram e com esses capatazes que eram verdadeiros cabos de ordem dos antigos regedores, que ai de quem se opusesse, porque naquela altura eles pagavam de facto por cada árvore, por cada metro quadrado de eucalipto. Claro que houve quem se opusesse, quem interpusesse recursos em tribunais, quem depois eles pagaram. Agora, a maior parte dos nossos pequenos proprietários, e estamos a falar em 80, o que fará agora? Que as pessoas têm estado a ser obrigadas a emigrar, incluindo os novos, a população mais jovem. E, portanto, que é agora ainda mais facilmente isso se torna. Geram-se dinâmicas que não são... E a dinâmica é do grande interesse económico, que, de facto, impõe depois... eu termino dizendo isto, agora termino mesmo. As celuloses queixaram-se, apresentaram o seu caderno de reclamações. O poder político, pelo menos o executivo, e também aqui o legislativo, não está a fazer mais do que satisfazer as exigências dos grandes grupos económicos. É assim.
Queria agradecer à CNA a sua intervenção e dou agora a palavra à Federação Nacional dos Baldios, à Balade.
Olha, muito boa tarde a todos os senhores deputados e aos demais elementos que estão a participar aqui nesta reunião. Estou um bocadinho constipado, mas espero ter condições para fazer e para dar uma opinião da Balade relativamente a este diploma das questões de arborização e rearborização. Eu creio que o conjunto de questões que nos foram já colocados, digamos, algumas delas já há aqui opiniões bastantes, acho que o tempo é demasiado curto porque queria aqui... fazer a análise, a nossa opinião, dar aqui a nossa opinião, simultaneamente fazer alguma abordagem, de alguns instrumentos que nós temos, e a situação concreta com que nós estamos a ver um bocado, os vários instrumentos, que estão a ser criados, pese embora os novos objetivos desta legislação, que, fala muito na simplificação, na atualização, do quadro legislativo e outros objetivos com os quais, em termos, a priori, todos nós parecemos que estamos, de acordo. Eu creio que nós, e aqui respondendo já aqui alguma questão, acho que devíamos ponderar melhor que matérias desta natureza deviam ser enquadradas, numa discussão mais integrada, no setor florestal. Creio, estamos da opinião de que se temos os PROFs que têm, que foram em 2006, que deviam ser revistos, ou pelo menos deviam, têm um prazo de revisão, têm um prazo de análise, têm um prazo de relatório, não conhecemos, o relatório, e o que conhecemos é que eles estão neste momento suspensos. Temos uma, a ideia de iniciar a discussão sobre a estratégia nacional. São dois documentos importantes que devem ser documentos de enquadramento, depois de toda a legislação que a gente, queira fazer. É evidente que estamos a falar num setor em que, tem muita legislação que era necessário, de facto, simplificar. E creio que, se o objetivo era esse, é nobre, mas o que nós vemos é que depois, e como já disse aqui o engenheiro Amando Torres, há aqui qualquer coisa do coelho na cartola que nos parece também que poderá colocar aqui algumas questões. Na nossa opinião, nós temos aqui um problema que é isto. Este documento remete para o SNF, mais competências. Bom, o que é que nós hoje constatamos? O que é a realidade deste país, em matéria de investimento florestal? Bom, em matéria de investimento florestal, nós estamos, por exemplo, há dois anos, à espera, por uma análise, uma simples análise técnica, que é feita pelo ICNF, né? E que depois será aprovada, por exemplo, por uma Assembleia de Compartes, depois, mais tarde ou mais cedo, até pelas IFES e uma coisa e outra. Portanto, nós temos hoje PUBs que foram entregues em 2009, estamos em 2013, e que ainda não estão aprovados, tecnicamente. Para além dos próprios, dos PGFs, há hoje agora dos PGFs simplificados, dos peitos, agora introduz-se mais um projeto, digamos que esta questão, digamos que está aqui neste diploma, não é mais nem menos que um projeto simplificado, mas é quase como um PGF. E eu pergunto assim, bom, se nós já estamos com tantas dificuldades, com tantos problemas, com tantos congestionamentos, como é que a máquina do Estado, como é que o serviço que tem a capacidade, digamos, que tem este dever e esta função, digamos, como é que eles vão, digamos, responder? Portanto, porque, digamos, quando se diz, sim senhor, é uma coisa simplificada, mas é, digamos, é ver o que é que já foi produzido pelo ICNF, o que é, digamos, enfim, os tais projetos até 2 hectares. O que é que isso significa em termos burocráticos, em termos de exigência, digamos, para apresentarem, digamos, enfim, é quase um PGF. E é que aqui coloca-se aqui uma questão, que é a questão, digamos, enfim, das transferências que são feitas e, digamos, da burocracia, ou seja, do congestionamento que nós sentimos relativamente aqui a esta questão. Portanto, eu acho que toda a discussão à volta do setor florestal devia ser no sentido de simplificar e não de complicar. Digamos, há um consenso geral, digamos, enfim, já foi aqui dito também, tem havido um consenso e um consenso, digamos, grande à volta do setor florestal. Bom, mas o consenso, digamos, faz-se com base em as traves mestras, digamos, nós estamos a discutir aqui um diploma, ou pelo menos a dar uma opinião sobre o diploma, mas não sabemos o que é que vai ser, digamos, o que é que vai ser, digamos, os provas. Temos, digamos, fizemos um esforço monumental para entregar, digamos, os povos e os PGFs, bom, e nós neste momento não estamos a ver qual é a aplicabilidade, digamos, deste trabalho que foi feito e que foi entregue, digamos, e que, digamos, enfim, neste momento, por exemplo, o ICNF, com este projeto de lei, com esta lei que está aqui, vai pedir ao proprietário ou ao baldio, a não ser que também, como, digamos, também já nos deu a ideia, ao ler um bocado esta legislação, ficou-se com a ideia de que, bem, uma vez que o Estado está incumbido por elaborar os PGFs, e há uma área imensa no país que não está coberta com os PGFs, logo, não podem recorrer, digamos, ao investimento a fundos comunitários. Já aconteceu neste quadro comunitário de apoio que está a terminar e vai certamente acontecer no próximo, a não ser que esta questão da simplificação destes projetos que estão aqui mais simplificados seja uma forma que o Estado está a pensar, não, o Governo está a pensar, de por esta via permitir e possibilitar a que se possa candidatar, digamos, baldios, áreas de baldios que não estão, por exemplo, que não tem PGFs. E é bom que a gente saiba que os PGFs, digamos, é uma obrigação do Estado, está na legislação, não é? E que os que estão, o que foram feitos há muito tempo e não estão, digamos, enfim, não estão a ser utilizados, ou seja, não estamos a ver um bocado qual é, para que estão, para que é que o Estado, digamos, enfim, não aproveita muita matéria que já está elaborada, que já está feita para, digamos, outros objetivos. Eu, pelo menos, quando comecei a ver, digamos, o que é isto, a comunicação, OICF, para uma coisa simplificada, para projetos até 0,5 hectares, bom, o que eu comecei a ver foi aqui uma dados que já estão, digamos, enfim, já, o Estado já está na posse deles. Pedir mais dados ao proprietário florestal, ao baldio, para quê? Isto a nós, digamos, enfim, a mim em particular, assusta-me quando começa a ver um bocado que o Estado está neste momento, digamos. Depois há aqui, digamos, esta legislação leva-nos um bocado a ideia, a simplificação implica uma plataforma de informação que não existe, quer dizer, está-se a viabilizar, digamos, uma legislação que à partida, digamos, enfim, não estamos na posse de todos os dados para podermos, digamos, concordar, digamos, com ela. Eu creio que nos compreendo que neste momento, digamos, a gente esteja tanto tempo à espera, digamos, da revisão, digamos, dos próprios. Digamos, eu creio que era a altura, de facto, digamos, de acelerar aqui, digamos, esta questão, porque o PROF e os PGFs depois era tudo mais fácil e simplificaria-se naturalmente mais questão. Sabemos que o quanto é importante a definição estratégica que está contida, digamos, nos PROFs. Agora, a suspensão dos PROFs e esta investida um bocado nesta legislação pode querer significar, digamos, muita coisa. A gente pode até tirar, digamos, aqui outras relações. É que, entretanto, nós vamos demonstrar aqui, digamos, aqui o engenheiro Pedro irá também fazer aqui uma intervenção sobre esta matéria, ver o qual é a área que neste momento aumentou desde o momento em que os PROFs, digamos, enfim, foram aprovados e mais recentemente em que eles estão, digamos, enfim, suspensos. Pronto, é interessante, digamos, ver, de facto. Eu queria terminar um bocado, acho que esta ideia, digamos, esta discussão à volta do eucalipto, o eucalipto pode e deve ser uma árvore evangélica, ou pode ser uma árvore satânica, depende, digamos, enfim, dos desequilíbrios que isto possa, digamos, estar a causar, e está a causar, certamente, na sociedade portuguesa. Portanto, não é por acaso que até este momento houve pouca receptividade dos vários governos para discutir com o movimento associativo para as comunidades assumirem a autogestão, digamos, dos baldios, e sempre foi um problema, digamos, enfim, adiado por sino dia. Bom, hoje o que é que nós vemos? Vemos em todo o nosso litoral processos já em andamento, com isso irem dizer, sim senhor, venham processos para a gente, digamos, entregar, digamos, baldios às comunidades. Porque quem é que está, digamos, atrás das comunidades? A tal máquina, digamos, do eucalipto. Eu estou aqui, como diz o João Diniz, digamos, o eucalipto, até eu estava neste momento a precisar, digamos, enfim, do cheiro, digamos, do vapor, digamos, do eucalipto, para melhorar um bocado aqui a minha garganta, mas acho que a gente não pode ver, digamos. Agora, o que nós sabemos é que o eucalipto, de facto, plantado de uma forma tão discriminada e numa dimensão de tal maneira, digamos, como estamos a assistir, naturalmente, digamos, pode ser uma árvore e é, certamente, uma arma satânica. Obrigado. Falta.
Muito boa tarde. Só tentando complementar aqui um bocadinho a intervenção do Armando, e sobretudo numa questão mais prática. Eu penso que quem estiver um bocadinho com as questões práticas da floresta neste momento percebe que, exatamente como o Armando referiu, isto não, ou seja, passa a haver uma obrigatoriedade de fazer um plano de gestão florestal, porque isto não passa de um plano de gestão florestal. Quem quiser pega na ficha que está aqui, pega num plano de gestão florestal e vê que isto é um plano de gestão florestal. Há itens que saem, mas a maior parte deles, aqueles que são realmente importantes e que deviam estar no plano de gestão florestal, mantêm-se. Ou seja, para áreas inferiores a 2 hectares é necessário uma comunicação prévia e para a comunicação prévia é necessário entregar uma ficha de projeto simplificado. Esta ficha de projeto simplificado, para além de abordar uma série de questões técnicas a que o normal agricultor não terá acesso de todo, ou seja, terá que, de alguma forma, arranjar forma de o fazer, e com certeza não vão ser os serviços florestais que lhe vão fazer esse projeto simplificado. Ou seja, vai ter um custo acrescido a qualquer pessoa que queira apontar, seja o que for, no seu terreno. Temos questões de, vejam com que é que ele se confronta, com criar mapas de DFCI, que é de... Ou seja, ter acesso à defesa da floresta contra incêndio, a condicionantes legais específicas, o que é que ele vai dizer quando ver isto. Depois pedem aqui, por exemplo, para dizer qual é a área submetida à regime florestal, como se esta informação fosse pública e fosse disponibilizada em qualquer sítio. Não, tem que ser pedida primeiro ao ICNF para nos dar essa informação e só depois é que pode ser produzida. RAN, onde é que está esta informação disponibilizada? Tem que ser pedida à Câmara e depois volta-nos a... Como? O parcelário seria uma boa forma, isto é, aquilo que acontece aqui, exatamente como acontece no PGF, é que estão a pedir ao agricultor para dizer coisas que o Estado sabe, isto é, qual é a área que está submetida a regime florestal? Então quem tem essa área são vocês e nós é que temos que dizer qual é a área que está submetida. Nós teríamos simplesmente de indicar qual é a área da nossa parcela e vocês mostrarem-nos quais são as nossas condicionantes, não ao contrário. Qual é a área protegida? Qual é a área que está em rede natura? Onde é que isso está disponibilizado? E esta informação, alguma está completamente desgarrada, só precisa em questões mais práticas, em sistemas de coordenadas que não obedecem nada àquilo que está estabelecido. Isto não é assim tão fácil como aqui parece querer mostrar. Para além disso, basicamente, quer dizer, temos, não temos uma trave mestra que realmente são os profs. E esta sim poderia pôr aqui algum travão ou algum equilíbrio neste desenvolvimento e pôr a par o desenvolvimento das várias espécies. Não tendo esta trave mestra, o que significa que as plantações que são realmente produtivas vão avançar, aquelas que não são produtivas não vão avançar. Ou seja, se o agricultor que por acaso quisesse fazer uma plantação de castanheiros, de carvalhos, que não é tão produtiva como a de eucalipto, quando chegar ao ponto de ver, então eu tenho isto tudo, ainda vou ter que pagar para fazer isto, desisto. No eucalipto não vai ser assim, porque a rentabilidade aí vai ser muito superior no aspecto e o retorno vai ser muito, muito, muito...
No imediato,
praticamente. Pronto. queria ainda falar sobre se vai desburocratizar ou não. Não vai, não vai, sobretudo porque vamos depender de um serviço, que são os serviços florestais, que neste momento já não dão vazão a outras responsabilidades que têm neste momento, nomeadamente dos planos de gestão florestal. Isto para mim é um plano de gestão florestal, ninguém me vai dizer, não consigo que alguém me prove o contrário. Fica completamente desgarrado da informação dos planos de gestão florestal. Isto é, vamos ter uma figura que são os planos de gestão florestal, que está num formato em Excel, que é uma coisa engraçada, outros em Word, e depois vêm estes que já vêm numa plataforma. Como é que isto se casa? Como é que as pessoas vão... Como é que vai ser gerida esta informação? É ingerível desta forma? Ou tudo cabe na mesma plataforma e é feito numa única plataforma, ou isto é ingerível e vai acabar por ser a aprovação tácita, digamos assim. O decreto facilita ou não a produção do eucalipto? A meu ver, facilita sim, porque realmente cria entraves a quem quer produzir outras espécies cujo rentabilidade é inferior, e a aprovação tácita vai acontecer para essas pessoas. Isto é, uma vez que os serviços não vão ter capacidade de avaliar todos estes projetos que vão entrar, e os únicos que vão entrar vão ser de eucalipto, a aprovação tácita vai ser sim para as áreas de eucalipto, porque os outros ninguém vai estar a ter este trabalho para arborizar um hectare, dois hectares. Não vão, não vão. Pode fomentar a plantação de eucaliptos. Foi abordada aqui a questão de poder serem plantadas áreas de eucalipto sem dar conhecimento, e isto poderia ser a forma disso acontecer. E eu pergunto se... a questão é esta. Para fazer uma arborização, não são só os serviços florestais que têm que ser ouvidos. Isto é, a partir do momento em que há mobilização do terreno, a CCDR, por exemplo, teria que ter emitido parecer. Nesse aspecto, não há necessidade, ou seja, não há necessidade de criar uma outra legislação para autuar, digamos, essa intervenção sem dar conhecimento. Isto é, não é criar mais legislação que pronto, eu só estou pronto.
Não há fiscalização. Também foram desmantelados.
Pronto.
Onde é que fiscalizou aqui?
Depois, também aqui muito importante, que eu acho, é que realmente ter um país que se focaliza numa única espécie, que faz depender todo o seu território, ou grande parte do seu território, numa única indústria tão especializada, parece-me extremamente perigoso. Se algo acontecer, simplesmente, quer seja no mercado, quer seja de qual forma, com o que é que ficamos? Com o que é que ficamos? Não temos alternativa, não foram construídas, não estamos equilibrados. E é esse equilíbrio que tem que ser procurado, e o PROF, nesse aspecto, penso que é extremamente importante. Para terminar, apenas aqui um dado, dos dados preliminares do inventário de 2010, em que, se os senhores deputados forem ver o que está previsto nos PROFs em termos de evolução da área de eucalipto e de pinhal bravo e das espécies principais, vemos que a maior parte das áreas de eucalipto se mantém ou aumenta ligeiramente, sobretudo nas zonas mais a norte, onde o eucalipto ainda não tem muita expressão, mas diminui drasticamente onde ele já existe. Sempre variações, 1-2%, essa é a variação que ocorre em quase todos os PROFs. Se formos ver a evolução que ocorreu desde 1995 a 2010, vemos uma variação positiva de 16% na área de eucalipto. Os PROFs já estavam em funcionamento, esta variação ocorreu. Eu pergunto se ninguém deu conta dela, os PROFs também não deram conta dela, o que é que está aqui a passar? Ou se foram suspensos por este aspecto específico em que, realmente, quando se previa uma evolução de 11%, quando eles praticamente 2-3 anos de serem aprovados, já tínhamos uma variação de 16%. E pergunto se não é realmente uma estratégia em nível nacional que nós precisamos e que valize esta informação que estamos a tentar produzir. Obrigado.
Muito obrigado. Queria, no final desta reunião, agradecer aos nossos convidados, aos senhores engenheiros João Soares e Amadeu Torres, à Confederação Nacional da Agricultura, aos senhores João Diniz e Baltazar de Almeida, e à Federação Nacional de Baldiz, Abaladi, ao senhor Armando Silva, presidente, e ao engenheiro Pedro Gomes, a vossa presença aqui hoje na comissão. Se porventura houver alguma documentação adicional que quiserem fazer chegar à Comissão, ela será bem-vinda, será distribuída por todos os grupos parlamentares. Queria também agradecer ao Sr. Deputado Fernando Marques o período em que teve aqui a substituir-me e queria pedir aos Srs. Deputados que tomassem boa nota de que temos reunião da Comissão na próxima sexta-feira, sendo que é previsível que tenhamos em audição a Associação Nacional dos Municípios Portugueses e o Sr. Deputado de Estado para podermos encerrar, o Sr. Deputado de Estado das Florestas, para encerrar este debate. Em todo o caso, já aqui falei também com o Dr. Joaquim Ruas, não faz sentido, porque a Associação Nacional de Municípios ainda não confirmou a sua presença para sexta-feira, não fazia sentido estarmos a ouvir o Secretário de Estado sem termos ainda entidades, tal como aqui ficou decidido em Comissão, por ouvir. Portanto, tentaremos nas próximas horas obter da parte da Associação Nacional de Municípios a sua confirmação de presença para sexta-feira e então podemos concluir este trabalho de audições. Ainda assim, para sexta-feira há também outros pontos da ordem de trabalhos prévios às duas audições, pelo que eu pedi aos senhores deputados que às 14h30 pudéssemos iniciar a nossa reunião para então podermos avançar para as diferentes deliberações que temos. Aos senhores convidados, uma vez mais, muito obrigado pela vossa presença. Senhoras e senhores deputados, está encerrada a nossa reunião.